Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Pão de Alho Santa Massa, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial. Rafael Collin.
Muito boa tarde a todos, agora 1:04, 1:04 da tarde, às 4 horas tem Grêmio e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. No ar o Sala de Domingo, que vai até às 2, portanto 1 hora de debate, ainda para avaliar a derrota do Inter ontem à noite para o Fortaleza e obviamente projetarmos Grêmio e Palmeiras, o Grêmio com a necessidade urgente de mostrar mais futebol, e também botar mais pontos na tabela, o que isso significa vencer o Palmeiras neste domingo na Arena em Porto Alegre. O Sala de Domingo está no ar para Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa, experimente. Acabei de almoçar aqui e, obviamente, com Farofa Santa Massa na mesa. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Stihl, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Você participa do Sala de Domingo mandando mensagem para 996995218. 996995218. E também pode me seguir no Instagram e mandar mensagem por ali no @rafael.collin. Anunciando os presentes hoje, os convidados para o debate do Sala de Domingo. José Alberto Andrade, boa tarde.
Boa tarde, salve o 20 de setembro, Colin.
É, esse é teu destaque de abertura? Futebol à parte, 20 de setembro neles.
Não, esse é o meu destaque positivo, meu destaque de preocupação é que o Inter parece ter perdido um jeito que tinha adquirido. E tá difícil, assim já parece ter abandonado a liderança e a volta à liderança vai ser muito amarga, para falar só de brasileiro.
André Silva, boa tarde, André.
Boa tarde, Colin, boa tarde a todos que estão conosco aqui dentro do Sala de Domingo, né? Um fim de semana, teve o Inter ontem, teremos o Grêmio hoje, de uma semana que já está começando com mais um Grenal, o quinto do ano. E olha, Colin, é um Grenal em que eu prevejo muita tensão no ar.
Pois é, né? Tensão nas comissões técnicas, por que não dizer assim? No Grêmio a gente já sabe, estamos vendo tudo o que está acontecendo. E no Inter eu acho que a coisa se agrava pelo resultado de ontem. Mas tem muito colorado que está mandando mensagem dizendo assim, ah, já querem fazer crise no Inter. Então a gente vai debater isso, se há motivo. O Zé falou em preocupação, eu concordo. O Inter diminuiu o ritmo, mas chega ao ponto assim de colocar em discussão torcedores, crônica, o próprio trabalho do Eduardo Cudê. Fala, meu amigo Douglas de Moliner, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde Colin, boa tarde Zé, boa tarde André, a todos os convidados e participantes do Sala de Domingo. Eu vou trazer o primeiro destaque sobre a possibilidade e a tendência de estreia do Diogo Barbosa. Estou bem curioso para ver como será a atuação dele diante do Palmeiras em um fim de semana que creio que a maioria das pessoas que gostam de futebol aqui no Rio Grande do Sul observam o Campeonato Brasileiro, mas o foco, de fato, está na quarta-feira.
Bom, como eu disse, 1 hora de debate, quero fazer 30 de Inter, ainda sobre o jogo de ontem, e aí a tarde já vai avançando, depois da 1:30, já falarmos de Grêmio para emendar com o pré-jornada no ritmo já do jogão Grêmio e Palmeiras. Zé, por que te preocupa esse Inter? Pode explicar para a gente aí, por gentileza?
Me preocupa, Colin, pelo seguinte, tem coisas que a gente via dando certo, foi condescendente, foi durante muito tempo, houve muitas defesas, e acho que até merece continuar vendo ao trabalho imposto que foi implantado no Inter pelo Coudet, pela sua equipe de comissão técnica, pela diretoria. E as coisas, mesmo o Inter perdendo os grenais, o Inter perdendo o gauchão sem chegar na final, a gente ia dizendo que é um processo e o torcedor começava a se incomodar, colegas nossos também, se estabeleceu um debate. E a gente tinha, quando via que o trabalho era diferente, tinha por base algumas coisas que evoluíam no Inter. Tinha já um jeito parecido, assim, parecido com o jeito de jogar, de marcação alta, aquilo que o Coudet sempre pregou nos times que jogou, que treinou, e os times jogavam assim. E eu não vejo mais isso, o Inter perdeu coisas que tinha. Eu acho muito grave quando se perde coisas que tem. E aí é que eu volto de novo, ó, usei isso dias atrás sobre o Grêmio, quando tu diz assim, quando o dicionário da língua portuguesa diz que após o período de prosperidade, o surgimento de problemas ou de uma fase negativa, chama-se crise, está escrito isso. E eu não tenho por que não achar que o Inter começa a viver uma crise técnica. Olha só, vou dar um exemplo que muita gente criticou desde o início. E eu, num determinado momento, vi progressos e adaptação ao time do Moisés. Moisés começou com problemas, tá? Adaptação. Mas dali a pouco o Moisés teve alguns jogos em que ele, com a sua vitalidade, ele chegava na frente, o time funcionava sem ter problemas pelo Moisés. Faltava o cruzamento com qualidade, mas isso aí também seria uma exigência exagerada ou até algo que podia ser solucionado com treinamento, adaptação ao esquema. O Moisés que eu vi ontem e que já tinha visto nos jogos anteriores, ele tem que ser primeiro reserva do Wendel imediato quando os dois tiverem condições iguais numa competição. E é aquela coisa que já permite ao torcedor fazer aquela pergunta, e eles perguntam para nós, e a gente tem que dar uma olhada com o olho da razão. Por que que o Inter contratou o Moisés? Sabe? Esse é o tipo de coisa que agora no Inter está começando a ter e a gente não tem muitas explicações. Os garotos, olha só, a entrada do Johnny contra o Palmeiras lá em São Paulo, aquele jogo do Palmeiras que teve algumas coisas muito boas no Inter. O Inter não conseguiu repetir aquilo nos jogos subsequentes, nem o garoto que está na fase jovem, até de irregularidade, e nem o time como um coletivo. Então tem muito cara que a gente já elogiou esse ano e que agora está vendo não só a necessidade da crítica ou de uma análise de não está acontecendo, como também vê o torcedor não tendo paciência. Outro exemplo, o Zé Gabriel. Quem não disse depois que o Zé Gabriel assumiu a titularidade pelo lado direito, que o Inter tinha vantagem em relação ao Bruno Fux e que naquele patamar não se dava para pedir o Rodrigo Moledo? Tem torcedor dizendo inconformado, vai nas redes sociais e nas mensagens que chegam na rádio, que o Zé Gabriel não tem condições de vestir a camisa do Inter. Não, não é tanto. Não existe, é exagero isso. Ele tem condições, já mostrou que tem condições. Mas o Inter está se permitindo gerar esse ambiente, que não é da imprensa, fique claro, é também dos torcedores. A imprensa critica o que não funciona. O torcedor já parte para o exagero e parte para não pode jogar no Inter, não pode fardar, nunca jogou nada. Isso não é digno da imprensa. Quem WhatsApp. Faz isso não... WhatsApp, Twitter, Facebook, até o Orkut foi ressuscitado para os torcedores do Grêmio, do Inter, fazerem esse tipo de crítica. Então, isso é que me preocupa no Inter. O Inter não parece evoluir.
Eu falei WhatsApp porque nas mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp, 996...
Ah, é o nosso termômetro, tem razão.
É o nosso termômetro, perfeito. É o nosso termômetro. E sim, tem gente criticando o trabalho do Coudet. Mas também registro aqui que tem gente que diz assim, pô, pra que exagerarem nas críticas ao Coudet, papapá, papapá. Tá tudo registrado aqui então, tem os que criticam e tem os que estão achando exagerado. Sobre o Johnny...
E quero te dizer, Colin, que esse termômetro, pra mim, ele é muito valioso, não é nem agora, no Sala de Domingo. Eu me baseio muito, porque eu sou um cara da noite, eu fico muito ouvindo o teu programa, Colin, nos pós-jogos, ou também durante a semana normalmente. E eu vejo, eu sinto, acompanho, tu lês ali, e tu é um cara que tu faz o filtro só da grande exceção, aquela que não pode pode ir pro ar. Tu és um cara muito transparente ao ler as mensagens e eu começo a fazer análise em cima disso. E outra coisa, o Rafael Collin é um cara extremamente equidistante. Ele não faz assim, ah, vou botar mais elogio, botar mais crítica. Não! Tu és extremamente transparente, então eu faço das manifestações que chegam por ti do teu programa, muito dessas análises.
É, e sobre o Johnny, eu já percebi contra o América de Cali no segundo tempo uma troca que o Coudet fez, que ele adiantou o Johnny. E só não lembra os nomes direito, quem ficou ali como o primeiro volantão, mas o Johnny já começou a jogar de costas, e aí ele corrigiu nas próprias próximas trocas e botou o Johnny para primeiro volante e aí o D'Alessandro entrou como articulador. Ali eu já não achei legal o que ele fez com o Johnny. Ontem, o primeiro tempo todo com o Johnny mais à frente e o Johnny surgiu e tava gostando de jogar assim e tava engrenando de primeiro volante. E sobre o Zé Gabriel tá jogando torto no lado esquerdo, nitidamente ele tem dificuldade de sair com a bola pro lado esquerdo, porque daí ele acaba voltando, usa o pé direito para devolver essa bola pro Moledo e não faz, longe disso, ele faz o que o Cuesta faz, de ir avançando, driblando e até fazendo cruzamentos. Tá desconfortável o Zé Gabriel e isso obviamente repercute no desempenho dele. André Silva.
Olha, Colin, eu concordo em parte, acabei de derrubar o meu aparelho aqui, mas vamos lá, a gente continua falando. Eu não concordo quebrando, tá com o que vocês disseram, né? Às vezes acho que a questão da crítica, o torcedor, claro que quando critica o seu time, ele não gosta, né? Ele se dá o direito de criticar o seu time, mas não gosta de ver o seu time criticado. Né? É sempre assim. Se nós tivéssemos dito que o Inter estava com tudo bem, tudo tranquilo, nesse momento o torcedor estaria escrevendo para ti assim, pô, vocês não vão dizer que tá errado, que não pode escalar o fulano, que não pode escalar o Beltrano? Claro, como a gente faz a crítica, aí evidentemente o torcedor ele faz a defesa do seu time, isso é absolutamente normal, seguirá sendo assim, tanto para colorados quanto para gremistas, torcedores de qualquer outros clubes do futebol, e não só aqui, né, no mundo afora é assim, você vai, ouve o torcedor, ele xinga o jogador, xinga o dirigente, o presidente Romildo saiu do Twitter essa semana e até perguntei para ele na entrevista coletiva que ele concedeu junto com o Renato na sexta-feira as razões e ele disse que é um território que falta educação e por isso ele resolveu sair, mas até há alguns dias o presidente interagia com os torcedores, postava várias ações dele e do Grêmio sem nenhum motivo, quer dizer, claro, como o momento do Grêmio é ruim, o torcedor passou a cobrar, passou a questionar e desta forma o presidente se sentiu no direito de sair, né, da rede social. Então, eu acho que essa questão aí da relação torcedor-time, ela anda de acordo com o resultado e de acordo com a crítica. O torcedor, ele se dá no direito de criticar, às vezes até de forma pesada, né, mas ele não aceita ouvir críticas em relação ao seu time. Agora, acho sim, e vou concordar muito com o que disse o Maurício ontem, que era o comentarista do jogo e falou no balanço final. O Inter chegou à liderança da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que perdeu ontem para o Atlético Mineiro, pelo trabalho do Eduardo Coudet e do grupo de jogadores? Sim, isso é uma obviedade. Mas também pelos erros cometidos dentro de campo pelos atletas e fora de campo pelo treinador, também deixou de ampliar essa liderança? Sim, o Coudet é um bom treinador? É. Mas ele não está imune a críticas. Todos têm que ser avaliados pelo que fazem. E nos últimos jogos ele tem cometido erros. A gente já tem debatido, falamos isso no Domingo Esporte Show, falei rapidamente com o Maiaco também, Esporte ao Meio-Dia. Tentar o Rodrigo Moledo de centroavante, isso não é uma questão de um treinador inovador, de um treinador que vai fazer alguma coisa. Isso, olha, com todo respeito, isso... eu vou pegar um que já faleceu para não dar o nome de alguém que esteja mais entre nós, para que não se sinta ofendido, digamos assim, e não é uma ofensa, na verdade, mas isso na época do Galego, lá quando ele treinou o Pelotas no interior do Gauchão, se tentava meter um grandão na área no sufoco para tentar alguma coisa. Isso não é uma questão de um time organizado, isso é desespero. Então, também merece a crítica e tem que responder quando isso acontece. E acho que isso não é nenhum exagero de crítica, é apenas uma avaliação de um trabalho que, em alguns momentos, ele tem sido, sim, de sucesso, mas que ele também tem os seus percalços, e esses percalços merecem alguma explicação, e não apenas o Coudet dizer assim pro repórter, como ele disse ontem: ah, mas se eu boto o Moledo na zaga do lado esquerdo, tu acha que ele vai render melhor? Bom, quem tem que achar não sou eu, quem tem que achar é o treinador, ele que escala. Eu tenho que avaliar antes do jogo se pode ou não ser bom, e depois do jogo em função do desempenho. E aliás, isso faltou ontem ao técnico do Inter, avaliar o desempenho da sua equipe, né? Mais uma vez ele não avaliou o mau desempenho do seu time.
Ao dizer, ao retrucar e dizer, você acha que o Moledo vai render melhor, tá muito nítido, tá muito na cara, que na verdade ele quer dizer, mas tem receio de queimar o jogador, ele quer dizer o seguinte: o Moledo não vai render mais que o Zé Gabriel no lado esquerdo, na opinião dele, porque ele tem restrições à qualidade técnica do Moledo, só que ele não quer também expor o jogador mais do que esse jogador já está exposto. Antes de passar para o Douglas de Moliner, o torcedor cobra reforço para o Grêmio, reforço para o Inter, mas o Sala de Domingo tem reforço. É Gustavo Manhago chegando na área. E é reforço de peso, de lotar aeroporto. Boa tarde, Manhagol.
Já fui mais pesado, quero dar esse depoimento aí, né? Já fui mais pesado, né? Trabalhando intensamente em dois turnos para melhorar.
Sim.
Tudo bem? Tudo bem, Colin? Boa tarde para você. Boa tarde para os nossos amigos, hein?
Destaque e já ampliação do destaque para a gente ganhar tempo.
O Grenal do Roto e do Esfarrapado, quarta-feira, né? A gente achava que poderia ter o Inter aí numa supremacia mais uma vez, e aí o Inter acaba fazendo esse fiasco aí contra o Fortaleza, né? Aliás, no Brasileirão, nas últimas 5 rodadas, ganhou 5 pontos em 33% de aproveitamento, né? E só, né, não tinha como não perder a liderança com um desempenho tão ruim, sobretudo quanto adversários, né, de classe média no futebol brasileiro, né? Bahia, Ceará, o Fortaleza e o Goiás. Vou levar em conta aquele pontinho contra o Palmeiras lá, um pouco diferente. E aí o Inter chega no Clássico Grenal, com os desfalques que já tem das suspensões do último Clássico, com essa preocupação agora que é o Patrick, o Thiago Galhardo também, que é uma dúvida, mas eu não creio que vá se concretizar, ele vai sim ir para o jogo. Mas é um time que chega num momento que tinha tudo para chegar bem e acaba tendo aí, às vésperas do clássico, maus momentos e questionamentos que a gente não vinha escutando. E o Grêmio nem se fala, né? O Grêmio está num momento pior ainda. Curioso para ver hoje como vai ser o Grêmio diante do Palmeiras. Será que o Palmeiras vai dar a bola para o Grêmio? Porque o Luxemburgo mudou também o seu jeito de jogar ultimamente. O Palmeiras não perdeu para ninguém ainda nesse campeonato, jogando de uma forma que gosta mais. Eu até acompanhei a entrevista com o nosso colega que tu fez hoje pela manhã, né? O colega de São Paulo lá do Sistema Globo de Rádio,
Gabriel Dziak.
Isso, que o Luxemburgo está com um estilo diferente no Palmeiras, dando a bola para o adversário. Só que do jeito que está o Grêmio tendo a bola, o Grêmio não está conseguindo criar absolutamente nada. Então vai ser, já pensando no Grenal, o Grenal de dois times que não passam um bom momento. Porque mesmo que o Inter, e o André pegou bem, mesmo que o Inter seja o líder na Libertadores, a vitória sobre o América de Cali mostrou muitas fragilidades aí na última quarta-feira. Então é um mau momento, infelizmente, do nosso clássico aí na quarta-feira, dos dois times. O que perder aí, eu não sei o que pode acontecer.
Eu estou tentando entender as mensagens do WhatsApp. Mais um pitaquinho aqui antes do Demoliner. Como eu disse, tem torcedor do Inter criticando o Coudê e tem torcedor do Inter dizendo: ah, vocês estão exagerando. Esse pessoal que está dizendo que a gente está exagerando, eu acho que é mais pelo seguinte: pelo cenário do maior rival, o Grêmio. Poderia estar acontecendo agora um cenário no futebol gaúcho daquela questão da gangorra. O Grêmio desabar, o Renato não ter mais condições de seguir no clube, o Inter líder da Libertadores, líder do Brasileiro, de repente o torcedor está motivado para o Grenal de quarta, e aí ele não está gostando que a gente está criticando o Inter, até por causa disso. Pô, Não basta ter a crise no Grêmio, agora estão querendo fazer crise no Inter. Mas o jogo de ontem, o jogo contra o Goiás, os outros jogos contra times médios, mostraram o próprio jogo da Libertadores contra o América de Cali, se não é aquele gol, é um 3-3 no Beira-Rio frustrante, mostram que está havendo realmente algum problema nesse bom trabalho ainda de Eduardo Coudet. Não tem nada a ver com levar a coisa lá para a arena e comparar e querer falar, vamos fazer a mesma coisa pelo lado do Internacional. É questão de desempenho. Fala, Zé, antes do Demoliner.
Ah, só para ficar claro uma coisa, Colin. Imprensa não faz crise nenhuma. Imprensa ou diz que tem crise ou diz que não tem. Então esse pessoal que diz que gostamos de falar, vocês gostam de fazer... Não, não. Não gostamos de fazer crise. Não teve nenhum jornalista em campo perdendo para o Goiás com 10 homens. Nenhum jornalista estava em campo.
E cruzando
nenhum
60 jornalista... bolas para a área, né?
Jornalista não vai para o aeroporto xingar o time na chegada. Quem vai é o torcedor.
Nenhum jornalista, por exemplo, entrou, foi ao Chile, tá? A gente não pôde ir nem ao Chile, a gente cobriu o jogo. Então, quer dizer, não teve nenhum jornalista fazendo falta, sendo expulso, errando gol ou tentando fazer gol em Grêmio Universidade Católica, sabe? Não tem jornalista que diga para Renato, maior ídolo do Grêmio, hoje técnico e com problemas, nenhum jornalista diz o que torcedores estão dizendo em redes sociais, torcedores e conselheiros do Grêmio. Não tem nenhum jornalista de veículo, dos veículos convencionais, como a gente está tratando aqui, daqueles que tratam o jornalismo da maneira ortodoxa, uma maneira que se faz pela tentativa da imparcialidade, da equidistância. Não tem nenhum jornalista desse dizendo as barbaridades que eu tenho lido e ouvido até em mensagens de torcedores e algumas coisas até de conselheiros do Inter a respeito do Coudet, do trabalho, dos dirigentes. Então vamos botar isso no lugar. Olha, se existe uma crise, ela é causada, ou duas, né, porque... pega a Grêmio e pega a Inter, ela é causada pelo mau desempenho. A dupla Grenal está jogando menos do que o torcedor espera, do que a imprensa espera e certamente menos do que os próprios grupos esperam. Ou vocês acham que essas entrevistas num tom mais excitado do Renato e do Coudet, elas se devem à imprensa? Não! Elas se devem porque eles estão tão descontentes com o que está acontecendo, quanto os outros. Só que eles têm que responder por isso, porque a responsabilidade cabe a eles. Então, por isso que eles ficam bravos. Só por isso. Então, ninguém está querendo fazer crise. Se há crise, ela está instalada pelo mau desempenho das equipes.
Douglas Demoliner.
Bom, Colin, eu acho interessante, e até eu queria voltar num ponto... que o Zé trouxe na primeira participação dele sobre o Moisés, mas antes, sobre as entrevistas coletivas ontem do Coudet e também do Alessandro Barcelos, vice-presidente de futebol, um falando que o elenco é curto, como disse o Coudet, e o outro dizendo que o elenco não é curto, que chegou até aqui só por conta desse elenco e também, claro, pelo trabalho do Eduardo Coudet. Eu acho interessante a gente observar que, no meu ponto de vista, os dois têm razão até certo ponto. Sim, para o jogo de ontem, o Internacional tinha menos opções do que tinha na retomada do futebol. E é uma questão óbvia. Sequência de partidas, viagens, desgaste, lesões. O Inter não tinha todos os jogadores à disposição para o Coudet trabalhar. Sim, o Alessandro Barcelos também tem razão quando diz que o elenco do Inter tem jogadores e tem qualidade. É superior, no meu modo de ver, no meu ponto de vista, em comparação com o time que tinha em 2019. Mas a gente tem que botar e deixar bem claro também que é um trabalho novo em comparação com a última temporada, um trabalho que teve uma paralisação de 4 meses e, principalmente, o Inter não tem o melhor elenco do Brasil e está longe disso para ser líder do Brasileirão com folga e líder da Libertadores da mesma forma. Ou seja, o Internacional está jogando com a corda esticada, como tem acontecido nas últimas temporadas, e isso vai se refletir na sequência de jogos. Por quê? O desgaste vai aparecer, os desfalques vão aparecer e as lesões também. E eu falo em lesões e também desfalque na questão de opções que o André pegou bem, nas escolhas do Coudet ainda ontem. Eu não sei, e aí eu junto com o que eu observei da palavra do Zé, eu não sei se cada vez mais tem que olhar o Wendel como titular esquerdo do Inter, da lateral esquerda. O Wendel não vinha bem nas últimas temporadas, não dava resposta, tudo bem. Mas a amostra do Wendel em comparação com o titular, que é o Moisés, pelo que apresentou no jogo contra o América de Cali, principalmente no cruzamento para o gol do Abel, ele já fez algo diferente em comparação e principalmente auxiliando no setor ofensivo.
Então, acho que...
Sim.
O Wendel comparado ao Moisés, ele é o Nilton Santos.
Teve o gol do Abel e no segundo gol, se vocês lembrarem, contra o América.
Ah, o passe de três dedos.
O passe de três dedos é dele também. E o Moisés, o que eu tô vendo no Moisés, eu tô, tá aqui um cara, eu não tenho nenhuma vergonha em dizer, e acho que na hora eu tava, não me arrependo de ter dito. O Moisés apresentou num determinado momento uma evolução na adaptação ao time, fazendo valer os valores que ele tem, especialmente da força física, dentro daquilo que o Coudet cobra da intensidade, seus jogadores, ele estava fazendo isso, mas eu não sei se o divisor de águas é o Grenal da bagunça, ou se depois, se ele ficou perturbado com aquilo e as críticas acabaram pesando. Cara, no jogo de ontem ele pisou na bola, ele cometeu erros pessoais, não é aquela coisa tática, erros pessoais que tu olha assim, pô, esse cara não pode ser, será que ele é titular do Inter mesmo? Quer dizer, o Moisés, ele tá desestabilizado, nitidamente isso.
É, além do medo de jogar, o medo de driblar, o Inter precisando empatar instantes finais do jogo, que tu tem que forçar o drible, tu tem que botar essa bola na frente e disputar, pisar nela e voltar pro zagueiro, falta de confiança e tecnicamente extremamente limitado. Eu vou repetir o que eu disse hoje pela manhã, eu não preciso mais olhar o Moisés jogar. Sabe, tem gente que diz assim, calma, é cedo, tu tá sendo precipitado, tu tá sendo definitivo em relação ao jogador. Eu já vi o Moisés em outros times, eu já vi o suficiente o Moisés no Inter para dizer que ele está na lista dos laterais mais fracos da história do Internacional. Eu comparo ele a Jefferson, a Arthur, que são os recentes aí.
Olha que o Jefferson foi de seleção brasileira.
Paciência, é um troço que não dá pra acreditar.
Teve gente que convocou.
É verdade, um negócio inacreditável. Bom, vamos para o intervalo.
A seleção é inacreditável, mas vamos também fazer. O Jefferson teve um momento no Inter em que ele, e acho que o Dunga pagou naquela convocação por morar em Porto Alegre, não tenho dúvida disso. O Jefferson encarreirou alguma, olha, dava com as 6-7 partidas, em que ele se mostrou suficiente e até destaque em alguns jogos. Faltava pouco tempo, era um jogador novo, eu acho que o Dunga meio que abraçou a ideia de buscar uma alternativa para a seleção com uma amostragem pequena e acabou dando o resultado que deu. Mas o Jefferson teve uma sequência de jogos, eu lembro bem disso, que permitia pelo menos ao Inter ter esperança, não a seleção, mas ao Inter ter uma boa expectativa. E depois houve a decepção que houve. Mas nem isso eu estou vendo no Moisés.
E daqui a pouco ele continua no time e aí faz igual ao Jefferson. Porque é o seguinte, continua, chega momento decisivo de um mata-mata, ele faz aquele gol contra, por exemplo, que acaba com as pretensões do Inter. O mata-mata mostra muito do que é ou não é um jogador. E o Moisés até já mostrou isso no Grenal, né? Já mostrou em outros jogos também.
E o Jefferson só cresce e aparece no Inter, de uma certa forma, a ser utilizado por conta do evento Fabrício. Porque até o evento Fabrício não se contestava, entre aspas, se criticava o Fabrício, é verdade, falava-se dos problemas que existiam na qualidade, até no momento de tomada de decisão por parte do Fabrício, mas nunca se via no Beira-Rio naquela época, em 2015, um lateral superior na base ou no próprio elenco ao Fabrício. O Jefferson ganha espaço a partir do momento que o Fabrício... Eu vou dizer o termo, né? Enlouqueceu dentro do campo. Ele se desnorteou naquele momento.
É o nivelamento
não jogou nada, né? Ele se desnorteou com a torcida depois de não ter jogado nada. Também tem
nada. Isso. Agora dá para mudar para o outro lado, né, gente? Não, obviamente que o Saravia não, porque o Saravia é um jogador que Deu uma boa impressão na estreia contra o Brasil de Pelotas e a gente está vendo que ele é, por isso que é convocado para a seleção da Argentina, ele é um bom lateral, sim. Mas, e quando não tem o Saravia, por que que joga o Rodinei e não joga o Heitor? Qual é a explicação? O que que o Rodinei tem pode oferecer melhor que o Heitor?
Foi contratado, tem que jogar, né? Foi contratado. Tem que jogar, é isso aí. Aí o garoto da base, que até vinha sendo titular em alguns jogos do ano passado, e que com certeza, André, concordo plenamente contigo, o Heitor não mostrou nunca menos do que o Rodinei. Nunca menos. Né? E aí fica lá, está totalmente escanteado, não vai ser utilizado aí tão cedo o Heitor. E quanto à lateral esquerda, a gente tinha, basta lembrar, a gente tinha o Natanael, né? Contratado no ano passado aí.
Que ontem estava no banco do Atlético Goianiense, manhã.
Por isso que o Eric foi embora. Porque, poxa, se tu não ter chance com o Natanael e com o Moisés, e tu não ter chance, tem que ir embora mesmo.
O Natanael, até para... Eu sei que está no fim aí do bloco de Inter, Rafael, mas eu quero até fazer o esclarecimento, que eu fui, durante os últimos jogos, em que o Cuesta teve fora, ou que, se ele era dúvida... O Inter nunca cogitou de colocar o Matheus Jussa, que foi contratado também, um jogador de 24 anos, foi contratado junto ao Oeste, e quando da contratação foi explicado que ele era volante lá, mas que ele vinha para ser zagueiro, porque era, isso aí veio do Inter e dele, Matheus Jussa, não foi a imprensa que disse, foram as fontes oficiais que nos induziram a tratar assim o negócio. O Matheus Jussa vinha para ser zagueiro pelo lado esquerdo, o Inter não tinha reposição para o Cuesta e queria um canhoto para jogar ali. Muito bem, veio o Matheus Jussa. Ele chegou a jogar contra o Atlético Goianiense pela lateral esquerda, treinou em outras posições, chegou a ser cotado em outras posições e jamais atuou como zagueiro pelo lado esquerdo. Ontem, sem o Cuesta, o Matheus Jussa estava em Porto Alegre, sequer esteve no jogo em Fortaleza. Eu fiz essa pergunta no GZH, na Gaúcha, várias vezes. Por que que... Onde é que estava? Seria uma contratação como a do Natanael, que foi contratado para não jogar? E fazendo a ressalva, que o Natanael, pelo menos, o Jussa, pelo menos, tinha sido bem mais barato, muito mais em conta. É um negócio, uma aposta do Inter, um jogador mais jovem. Aí me foi esclarecido, eu até... não é que eu agradeço, mas eu quero fazer alusão a uma transparência que está ocorrendo dentro das direções. No caso, estou falando da do Inter aqui, da direção do Inter em relação a isso. Ontem eu vi críticas dentro das redes sociais à manifestação do Alessandro Barcelos, que é um cara muito pé no chão. Ele disse que ele considerou natural o Inter perder a liderança e está sendo cobrado por isso, que o diretor... Mas eles têm uma visão muito clara da limitação que o Inter tem de grupo. Não sei se isso aí encaminha uma solução, isso que tem que ser encaminhado. E quanto ao Matheus Jussa, o próprio Alessandro, não é a resposta irada do Cudê ontem, que ficou brabo quando perguntaram por que que o Matheus Jussa nunca tinha jogado na posição. Ele disse que não, que ele tá em adaptação, ele não era da posição, e não foi mais ou menos assim. O Alessandro me disse o seguinte, que o Matheus Jussa, ele, primeiro, para troca de posição realmente é preciso uma adaptação, ele ainda está sendo trabalhado para ali, está vendo a potencialidade dele, é um jogador de uma personalidade tímida e que sentiu o fato de ter vindo para um clube como o Inter, com as cobranças que tem, com a necessidade técnica que tem ali. Então o Matheus Jussa, por isso é que ele não está frequentando sequer o banco de reservas ontem contra o jogo, mas que o Inter ainda acredita muito nesse jogador, não há comparação negocial com o que foi feito com o Natanael, e eu acho que esse esclarecimento já podia ter até sido dado. Que bom que veio ainda, que no meio de um momento ruim, mas que bom que veio. E se for tratado, se todos os assuntos do Inter forem tratados assim, está muito melhor explicado para esse torcedor que está cobrando tanto várias coisas, dentre elas a questão do Matheus Jussa, que eu apenas levei para as páginas do GZH, para o microfone da Gaúcha, e agora esclareço.
Vamos para um intervalo comercial. Você está ouvindo Sala de Domingo neste 20 de setembro, né, Zé? O precursor da liberdade.
Precursor da liberdade.
20 de setembro de 2020, dia do gaúcho. Vamos lá, vamos para o intervalo. Lembrando o seguinte, novo laboratório Unimed, unidade Gravataí, Rua Ari Tubes, 731 Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro. E para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção das nossas redes sociais, Pegada, a marca da conquista. Conheça a nova coleção nas redes sociais. Pegada, a marca da conquista, vai lá nas redes, já vou fazer isso em seguida, nas redes sociais dos Calçados Pegada. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa, experimente. A semana do cliente começou nas farmácias São João. As melhores ofertas você só encontra aqui. Obrigado por acreditar e confiar em nossa marca. Rede de Farmácias São João, cada vez mais perto de você. Os produtos Steel têm tecnologia, potência e qualidade para fazer o seu melhor, no campo ou no jardim. São José Industrial, quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo, a preço justo. Intervalo, já voltamos.
Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro.
Você não vence no final, você vence desde o começo.
Porque para conquistar o mundo, você precisa conquistar a si mesmo.
Desafie-se.
Enfrente-se.
Para ir longe,
tem que se conhecer de perto. Pegada, a marca da conquista.
Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante. Feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc, muito prática. Deu vontade? Então experimente. Experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições. E surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa.
Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo.
Agora, você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando o celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimed.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
Ainda dá tempo de garantir seu acesso à plataforma digital do Fronteiras do Pensamento. Serão 8 conferências online, aulas preparatórias e conteúdos inéditos. Visite digital.fronteiras.com. Apresentação Braskem. Patrocínio Unimed Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento e Gerdau. Empresa parceira Unicred. Apoio Educacional JPSU. Promoção Grupo RBS.
Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI.
Precisa enviar alguma encomenda com urgência? Reforçamos nossas medidas de segurança. Os ônibus não param e estamos aqui para ajudá-lo. Enviando pelo ônibus, sua encomenda pode chegar até no mesmo dia. Não pare seu negócio, nem deixe de ajudar alguém por falta de entrega. Contate com a rodoviária da sua cidade e saiba mais. RTI. É fácil enviar encomendas pelo ônibus.
RTI. É fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
A urna eletrônica é um computador com características especiais para a eleição. Do ponto de vista externo, a urna possui dois terminais, um do mesário e outro do eleitor, ambos desenhados especificamente para suas funções. Internamente, a urna possui recursos para garantir sua utilização nas mais variadas situações. Além disso, possui um dispositivo único, que garante que somente o software desenvolvido pela Justiça Eleitoral e auditado pelos partidos políticos e entidades representativas da sociedade possa ser executado nesse equipamento.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
Muitos relatos de usuários da farmácia de medicamentos do estado para o tamanho da fila.
Aqui ao meu lado, Stout, está o senhor Paulo.
Tem mais de 100 pessoas na fila, no sol, o banheiro não funciona, não tem água lá dentro, o ar-condicionado não está funcionando.
Secretaria da Saúde está devendo uma resposta.
Gaúcha, a fonte da informação.
De volta com o Sala de Domingo para São José Industrial, alta performance no campo a preço justo, Steel com você no campo e no jardim, rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão, farofa Santa Massa, coisa boa, hein? Um toque divino de sabor para sua mesa, experimente! Conquistar vem de dentro, Calçados Pegada, a marca da conquista, reforça o convite, conheça a nova coleção, nas redes sociais de Calçados Pegada. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Time forte, como não poderia deixar de ser, no Sala de Domingo, José Alberto Andrade, André Silva, Gustavo Manhago e Douglas de Moliner. A partir de agora, até o final do programa, e depois já emendando com pré-jornada, tratando desse assunto, o assunto é Grêmio e Palmeiras. Pessoal, meio time fora, e esse meio time é só de cara importantíssimo pro Grêmio. PP, Maicon, Kahneman, Jeromel e Jean-Pierre. Começando por ti, Douglas de Moliner, que também é o setorista do Grêmio neste domingo.
Bom, até trazendo esse provável time do Grêmio que vai entrar em campo, Colin, Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa, Lucas Silva... ou Darlan, é a dúvida, Matheus Henrique, Alisson, Isaac e Everton, na frente o Diego Souza. Mais uma partida sem a dupla titular, né, junto, Pedro Jeromel e Kahneman atuando, é um setor que me parece que está carente no Grêmio. E eu vou dizer porque o David Braz, ano passado, ele teve grandes atuações, inclusive colocando em dúvida até, quem sabe, o David Braz aparecendo entre os titulares. Essa parada e tudo isso que tem acontecendo talvez também esteja atrapalhando o ritmo de jogo para o David Braz, e até a gente está falando bastante também sobre a questão física dos jogadores do Grêmio, sobre o preparo, mas foi muito, não foi bem, não teve uma boa atuação no Chile o David Braz, inclusive falhando em um dos gols, foi também expulso na partida. Eu estou curioso para ver como é que vai ser esse rendimento do Grêmio, novamente com muitos desfalques. Tem que dar, de uma certa forma, um desconto para o trabalho do Renato nesse momento, porque ele não está conseguindo colocar força máxima de fato, os 11 ideais do Grêmio, há bastante tempo. Mas eu estou curioso principalmente para ver a estreia do Diogo Barbosa, porque é um jogador que tem características mais próximas à do Caio Henrique e que o Grêmio queria para ser titular nesta temporada, uma característica diferente da do Bruno Cortez.
E aí, gurizada, vamos para o jogo. O que vocês imaginam?
Mas eu vou pegar uma frase do Renato, né? Não é para discordar do Douglas, longe disso. Mas é para... claro que a gente dá o desconto, evidentemente, né? De quando o time é titular e quando o time não é titular. Mas aí entra algumas questões que a gente fala do que os treinadores falam, né? O Renato sempre diz que ele treina um grupo e não um time. Bom, se tu treina um grupo... mesmo que, claro, os titulares tenham qualidade superior, a gente pensa assim, o teu grupo ele tem que ao menos ter uma possibilidade de tentar se aproximar daquele teu time ideal. E a gente não está vendo isso no Grêmio, né? Primeiro que hoje, na verdade, não sei, eu não sei se vocês conseguem escalar um time ideal do Grêmio, com todo mundo na mão do Renato. Eu não sei nem se o Renato já tem um time ideal. Mas, se ele fala que treina um grupo, né, os jogadores que entram, eles têm que, de alguma maneira, suprir as ausências dos que estão de fora.
É, o problema eu acho que está passando muito pela questão de meio campo ali, né? E pelo visto, se o Renato insistir, eu acho que com o Isaac ali, não vejo muita solução no lugar do Jean-Pierre, por exemplo. Eu acho que o Isaac pode ser talvez mais aproveitado, mais adiantado. Não creio que como meia de criação ele possa fazer muito mais do que vem sendo feito. Por que não investir mais, então, se é o que tem ali no Robinho nesse momento, né? Talvez seja um jogador assim que não seja aquele 10 mesmo, né? Mas que pelo menos quando entrou deu alguma resposta em passes mais longos para os atacantes. Quem sabe? Eu acho que o Isaac já mostrou que não consegue fazer ali uma boa criação no setor de meio campo.
Eu gosto muito do Isaac, viu, Manhago, mas concordo contigo. Acho que o Isaac, ele entrou em algumas... A fase do Grêmio é uma fase de fogueira, assim. Um garoto que entra, ele às vezes não dá uma resposta tão definitiva, assim, pro bem, mas também quando vai mal a gente tem que dar desconto. E o Isaac, eu acho que ele mostrou personalidade, ele mostrou alguns valores físicos muito interessantes quando jogou até de centroavante, que não é a dele. Então eu não quero que pareça o que eu vou dizer aqui, desvalorização ao Isaac, não, mas eu concordo com o Manhago, tá lá no GZH, eu botaria o Robinho, e a hora de botar é agora, não tem que deixar aos poucos, o Robinho é experiente o suficiente, como era o Thiago Neves, e por isso a gente cobrava do Renato que ele lançasse o Thiago Neves. Esses jogadores, eles têm experiência suficiente para entrar, se não der a resposta, eles mesmos se resolverem com o técnico, eles têm a capacidade de chegar e dizer pro técnico, ó, me tira que não vai dar, ou vai tentar por um outro lado, eles conhecem mais atalhos, e o Robinho hoje, para mim, seria a melhor alternativa, mesmo mudando e bastante em relação ao que é o Jean-Pierre, mas jogar ali os dois volantes, que pode ser o Lucas Silva com o Matheus Henrique e o Robinho, me parece algo menos traumático para ter o Alisson e o Everton, o Alisson até o Ferreirinha, e lá na frente, quem sabe o Diego Souza, ou até, e aí volto pro Isaac, que foi a melhor coisa que o Grêmio achou quando o Diego Souza não pôde jogar e o Diego não tem um substituto. Mas no meio campo, acho que a hora de botar o Robinho é agora. O Grêmio está precisando, não tem paliativo, está precisando agora, como já era, na minha opinião, para ter botado o Diogo Barbosa lá no Chile. Já devia ter jogado no Chile, para hoje já pegar um time mais encarreirado. Pior do que foi, não ia ser.
E em relação ao adversário, vamos avaliar o Grêmio de acordo com o que ele tem pela frente hoje. E aí, como é que vocês imaginam
esse confronto? O Palmeiras é favorito, né? Pelos desfalques do Grêmio, mesmo sendo na arena, o Palmeiras é favorito. Porque o jogo é em campo neutro, vamos combinar, né, Colin? A gente tem visto muito disso, os jogos têm sido em campo neutro, né?
Concordo.
Sem presença de público, o único problema para os adversários tem sido fazer viagens, de acordo com o tamanho delas também, e mesmo assim, aqui no Brasil, e Brasil não, na América do Sul, né, porque a Libertadores também é assim, são em voo fretado, né, tanto que a gente viu o América contra o Inter, teve os problemas do Inter na quarta, mas o América veio pra cima, porque se ele tá tomando 3-1 fora de casa com o Beira-Rio com 40 mil, ele não empata em 3-3, ele toma mais. Tá? Então, pô, aí time grande... Tem um elenco que já é, normalmente ele já é superior. E aí nesse momento, né, com o outro lado só, jogo em Porto Alegre sem torcida, pra mim, o Palmeiras é favorito. É favorito, ah, tá tropeçando, bom, tá tropeçando, mas tropeçando ganhou o Paulistão, tropeçando tá entre os ponteiros do brasileiro, tem jogo a menos, tropeçando. Se deixar chegar amanhã, água aí...
Sim, não tá jogando assim como o torcedor gostaria e tal, e aquela coisa de jogar bonito e tal. O Lucha foi lá e tá sendo pragmático, e o time não perdeu ainda, e ganhou o Paulistão, e ganhou do Corinthians dentro de Itaquera 2-0. Ou seja, ele tá fazendo, ganhou do Santos também, não perde clássico. Então acho até que o Palmeiras já foi melhor de ver e seria assim mais favorito em outras temporadas. Acho que hoje ele chega, pelo que ele tá jogando, assim, um time que não tá encantando muito. Mas talvez por isso, desse jeito pragmático que o Lucha botou, ser mais perigoso ainda pro Grêmio.
E é o último invicto do Campeonato Brasileiro, né? Nós já temos quase um terço do Brasileirão. E não, ninguém ganhou do Palmeiras até agora. E mesmo sem esse futebol, eu acho que a gente acabou criando... Eu não criei ilusão, eu continuo acreditando. Quando o Luxemburgo foi pro Palmeiras, com tudo que o Palmeiras tinha de recursos técnicos, humanos, no grupo, eu disse, olha, agora vai ter um time que vai talvez ganhar como os outros ganharam em pontos do Cuca ou do Filipão, mas ele vai mostrar um padrão de jogo e um jogo mais bonito por causa do técnico. Isso realmente não aconteceu. O Luxemburgo, dentro desse pragmatismo dele, que muitos consideram também que o Luxemburgo está dando mostras de estar um tanto ultrapassado, está simplificando jogadas, coisa que ele não fazia quando tinha Djalminha, quando tinha Rivaldo, no mesmo Palmeiras, mas a eficiência está se mostrando. Então, eu concordo que o Palmeiras chega um time muito mais robusto do que o Grêmio, hoje à tarde, na Arena. Mas, em se tratando de clássico, e vale isso para Grêmio e Palmeiras, é uma grande chance do Grêmio readquirir sustentação moral até para seguir bem, para buscar uma retomada dentro do brasileiro e, quem sabe, ter esse mesmo laço até para o Grenal da quarta-feira. O Palmeiras é um bom adversário para isso. O problema seria se estivesse aqui um lanterna do campeonato, um Sport, como o Sport veio aqui e fez o que fez com o Grêmio. Então, ser o Palmeiras, claro que o desafio é muito maior. A possibilidade de perder o jogo, na teoria, é muito maior. Agora, os frutos que se tem de uma boa atuação também são muito maiores. Depende
do Grêmio. O Grêmio, Zé, amigos, ele tem feito melhores partidas contra adversários, em tese, que são reconhecidamente fortes, né? E o Grêmio foi assim contra o Flamengo, próprio clássico Grenal. Contra os adversários menores, o Grêmio não tem feito boas partidas. Mas o que assusta é o desempenho nas últimas partidas, né? O Grêmio não consegue mais marcar em cima, mesmo perdendo na Arena, ficou atrás esperando o Fortaleza e com muitas dificuldades para criar sequer uma chance de ataque. Então, eu acho que o Grêmio, sim, ele consegue, parece que, se concentrar mais contra times mais qualificados e até jogar melhor. Mas as últimas amostras que a gente teve do Grêmio, olha, é um Grêmio muito, muito debilitado mesmo, né? Que preocupa bastante o seu torcedor e que provocou aí tantas reações após a derrota de quarta-feira.
Últimos 30 segundos para cada participante. Antes, deixa eu dar mais um recado dos nossos ilustres patrocinadores. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, calçados Pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa, experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, alta performance no campo, a preço justo. E eu vou conduzir esses 30 segundos de vocês, não vou deixar livre. A pergunta é: o Grêmio tem que trocar de esquema? Por exemplo, passar para 3 volantes ou 3 zagueiros? Ou segue no 4-2-3-1? Tiro curto, 30 segundos para cada.
Para mim, acho que tem que permanecer, até sobre aquilo que o Andrezinho comentou, da questão do provável time ideal com todos à disposição. Para mim, o time ideal do Grêmio é no 4-2-3-1 com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Pepe e Diego Souza.
Valeu, Demoliner, um abraço.
Abraço.
Gustavo Manhago.
O Grêmio tem que montar um esquema nesse momento que lembre o Renato de 2013, Cole. Fecha a casinha, primeiro pensa em não perder, dá uma organizada ali para depois começar a tentar sair um pouquinho mais, ainda mais cheio de desfalques, Cole.
Não necessariamente com 3 volantes.
Não, acho que necessariamente sim, com 3 volantes para fechar a casinha e jogar como em 2013, que tinha Souza, Ramiro e Riveros.
Certo. Valeu, Manhago, um abraço.
Abração.
José Alberto Andrade.
Os 3 volantes eu não sou muito a favor, porque o Grêmio não tem 3 volantes como o Souza e o Ramiro, por exemplo, que eram mais afeitos a uma jogada de saída, mesmo que o Matheus Henrique faça isso, o Darlan tente fazer. Então, os 3 volantes que o Grêmio dispõe hoje, não sei se eles dão essa sustentação para o Renato. Um volante com cara de meia, o Ramiro surgiu assim e depois continuou assim no Grêmio. Então, essa diferença talvez impeça o Renato de ter. Independentemente de mudar ou não o esquema, Rafael Collin, o Grêmio tem que ter melhora técnica dos seus jogadores e física no desempenho. Marcar em se fazer o que o Grêmio fez. Se não puder fazer isso, bom, o Renato tem que lançar a mão de todos os artifícios, até de uma mudança de esquema.
Um abraço, Zé.
Um abraço, Colin.
André Silva.
Faço um mix do Zé e do Manhago especialmente. Se melhorar fisicamente, o Grêmio pode manter o esquema, como disse o Demoliner lá atrás. Caso contrário, se não melhorar fisicamente, o negócio é fechar a casinha.
O Sala de Domingo fica por aqui. E quem tá chegando é um cara que não precisa de esquema. Ele decide. Não interessa se o esquema é ofensivo ou defensivo, né? Ele decide, ele é o cara, joga sempre pra frente. E é um vitorioso. Felipe Gamba comanda pra vocês o pré-jornada. Forte abraço, ótimo domingo. Saúde, saúde, saúde. Não vamos baixar a guarda pro Covid, hein? Tchau.
Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Pão de Alho Santa Massa, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial.